Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai!
Ladies and gentlemen, welcome to the main event! Let's get ready to rumble!
Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Ringcast, o seu podcast de wrestling. E hoje eu vou fazer as considerações finais do SummerSlam 2015. Sejam todos muito bem-vindos ao Ringcast, o seu podcast de wrestling. Eu sou o Helmut Esser, o seu locutor, e hoje esse programa aqui é totalmente complementar ao programa da semana passada que eu fiz com a participação especialista do Andrei Matos, do Dudecast, que nós fizemos um programa somente, um programa inteiro, de palpites para o pay-per-view que vai ser comentado hoje. Se você não ouviu, está aqui embaixo na descrição desse programa para você ouvir e depois ouvir este aqui para você saber quem ganhou e quem perdeu. Tá bacana? Beleza? Então vamos seguir o programa, mas antes eu tenho que chamar aqui o momento que todos adoram, que é o momento sexta-feira.
Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira.
E essa sexta-feira não é diferente de todas as outras sexta-feiras passadas. Não, não é não, porque toda sexta-feira é diversão, é empolgação, fim de semana chegando e o Ringcast também saindo do forno. Você que está ouvindo pela primeira vez, muito obrigado por estar ouvindo, por ter baixado. E aqui todo mundo é amigo, todo mundo é parceiro. Então eu peço a você que escreva um e-mail e mande para o ringcast@gmail.com. mandando seus elogios, suas sugestões, suas críticas, qualquer coisa. E fique ligado e a gente se vê no final do programa. Até mais! O SummerSlam é o maior pay-per-view da WWE do verão americano. E para provar isso, este ano de 2015 foi, sem dúvida, o maior pay-per-view de todos os tempos. Por que que eu falo isso? Tivemos 4 horas de evento, 4 horas de pay-per-view. Afinal de contas, foram 10 partidas, então nada mais do que um evento comprido. E aqui nesse programa eu vou falar rapidamente de cada partida e o que aconteceu, o que agradou, o que não agradou. E você que já conhece os programas de pay-per-view já está acostumado, não é? Podemos começar falando de que o host do pay-per-view, ou seja, o mestre de cerimônias, por assim dizer, seria Jon Stewart. Jon Stewart é o apresentador de um programa de entrevistas lá americano, norte-americano, em que já fez a participação na WWE, no Raw, para ser mais especificamente, umas 2 vezes com Seth Rollins, eles batendo de frente um com o outro, Seth Rollins querendo tirar a satisfação e o Jon Stewart fazendo graça da cara do Seth Rollins. E até mesmo Seth Rollins já foi no programa de entrevistas do Jon Stewart 2 vezes, então foi por aí que tiraram ele como host do pay-per-view SummerSlam 2015. E mais pra frente eu vou falar mais sobre ele, porque ele teve uma participação notável, vamos dizer assim, nesse pay-per-view. Dessa vez não tivemos uma partida de kick-off ou pré-show, como nós estávamos falando lá com o Andrei no programa anterior, que seria a partida do Neville com Stephen Amell contra o Stardust e o King Barrett. Não teve uma partida pré-show ou kick-off, então nós já vamos direto para as partidas da noite. Começamos com a partida pela terceira vez, terceira ou quarta consecutiva em pay-per-views, já não lembro mais, entre Sheamus e Randy Orton. Foi uma partida muito boa mesmo, essa partida foi bacana, passou todo mundo apoiando o Randy Orton, querendo saber qual seria o próximo RKO que ele deu, e eu esperava que o RKO dele fosse um pouco mais mirabolante do que foi, mas pegou, né? Colou o RKO dele, eu deixei passar, realmente foi muito bom. Confirmando a minha teoria de alguns programas anteriores, o Randy Orton é sem dúvida o fanfarrão dessa geração, porque a gente consegue lembrar, tá fresco ainda na minha memória, a gente consegue lembrar do momento em que ele enquadra, que ele joga o Sheamus numa daqueles corners, daquela esquina das cordas, e começa a bagunçar o moicano dele. Isso levou a galera toda ao delírio, todo mundo achou graça daquilo. E realmente só prova minha teoria que o Randy Orton é o fanfarrão dos rings. Só que dessa vez, Randy Orton acabou perdendo, diferente das duas outras vezes que ele teve a partida com Sheamus nos pay-per-views anteriores. Dessa vez o Sheamus acabou ganhando, então não ganhamos o ponto dessa vez pelas apostas. Tanto eu quanto o André apostamos no Randy Orton, mas dessa vez nós dois perdemos. Então 0-0. A partida que se segue foi disputando o título das duplas, o WWE Tag Team Champions, e nós tivemos um Fatal 4-Way Team Match entre The Primetime Players, os donos do título, Los Matadores, Lucha Dragons e The New Day. E dessa vez, olha só que coisa, eu apostei no Lucha Dragons e eles não levaram. O Andrei apostou que o Primetime Players ia continuar com o seu título e ele também errou! Oi, errou! E quem levou dessa vez foi o New Day. Olha só que surpresa. Realmente eu fiquei surpreso na hora. Eu gosto quando se tem uma surpresa, mas uma surpresa que não é tão escrota, tão ridícula, tão, sei lá, não crível. Quanto a gente vai ver ainda mais pra frente neste programa. O New Day ganhou, realmente teve aquela bagunça toda que nós falamos no programa anterior de palpites. Um interferiu no outro, entrou na frente, foi atrás e pulou e despulou e rodou. É uma bagunça realmente. Fatal 4-Way Match é quem rendia alguém primeiro, não importasse se fosse o dono do título ou não, ganhava os títulos, né? No caso, o título das duplas. Então teve aquela parte em que todo mundo se bateu, o tempo que cada um entrou no ringue e ficou lá dentro. Só que no final, acho que o Darian Young estava apanhando demais e finalmente conseguiu fazer o tag com o Titans O'Neil. E quando ele entrou, ele realmente bateu em todo mundo, e foi realmente todo mundo. Bateu, e sabe quando ele pega a pessoa, o superstar, e joga pro lado, como se fosse um brinquedo que ele cansou? Então ele faz isso com todo mundo, joga pro lado, joga pro outro, joga mais um, dá aquelas joelhadas. E no final, quando ele vai render um dos matadores, chega o pessoal do New Day, tira ele lá de cima, o Big E leva embora o Titans O'Neil, que tava rendendo o cara dos Los Matadores, e quem fica em cima, que é o Kofi Kingston, acaba rendendo e ele acaba ganhando. Ou seja, foi uma surpresa, ninguém apostou neles no New Day, mas eles ganharam e eles começaram a festejar que nem doido. Todo mundo ficou dançando em cima, o Big E ficou rebolando, parecia um dos memes de internet que a gente vê por aí, e foi realmente interessante. O interessante dessa partida é que no final dela você vê o pessoal lá atrás gritando New Day. Geralmente eles gritam New Day Sucks. Ou seja, será que a plateia vai começar a gostar do New Day? É uma dúvida, eu não sei, pode ser. Eu não me senti ofendido com essa partida, com quem ganhou nessa partida, sabe? Pra mim foi bacana, tá? Foi uma surpresa, mas, sabe, não foi nada demais. E se o pessoal começar a gostar do New Day, pode ter aquela divisão, né, de 50 por 50, mas vai ser, entre aspas, uma outra vitória. E realmente não importa para quem que a gente aposte, os dois acabam decepcionando a gente. Como pode uma coisa dessa? Estamos falando da partida entre Dolph Ziggler, que voltou recentemente no último Raw do pay-per-view, contra Rusev, o gigante búlgaro. Olha só que beleza. Tanto eu quanto o Andrei, no programa anterior 17 de palpites do SummerSlam, nós apostamos que o Rusev ia sair vitorioso dessa partida. E novamente, nós dois erramos. Olha só que coisa, né? A gente realmente não tá sabendo de muita coisa, hein, Andrei? Nessa partida, nós tivemos o Dolph Ziggler lutando como nunca. Realmente, ele estava, vamos dizer, revigorado depois de tanto tempo que passou fora dos rings. A gente conseguia ver essa energia, aquela explosão dele, com saltos e um pouco mais furioso até mesmo nos seus golpes. E a gente vê o Rusev tentando de qualquer jeito render o Dolph Ziggler, mas a gente vê que ele não consegue. E ele fica até sem saber mais o que faz para deixar o Dolph Ziggler cansado a ponto de render ele, mas ele não consegue. E no fim das contas, os dois vão para fora dos rings e o juiz, ele conta até 10 e nenhum dos dois volta. Ou seja, nós tivemos uma contagem eliminando os dois, que eles chamam de Double Count Out. Ou seja, o juiz fez a contagem de 1 a 10 pro pessoal voltar para dentro do ringue, mas não voltou. Ou seja, ninguém acertou essa estipulação. Olha só que beleza. Esse é um ponto que eu queria discutir. Por que que eles fizeram isso? Por quê? Qual foi o propósito? Qual foi o que que eles queriam fazer com nenhum dos dois ganhar a partida? Realmente era tão difícil você colocar um vencedor? O Dolph Ziggler ou o Rusev? Se o Dolph Ziggler ganhasse, tudo bem, ele voltou depois de um tempão que ele ficou fora. Ok, ele voltou mais determinado, com, sei lá, com gás melhor. Ele voltou e ganhou. Bacana. Ah, vamos então colocar o Rusev para ganhar. Ah, o Rusev ganhando, a gente vai fazer com que o rio dele continue maior ainda, ele fica mais petulante porque ganhou. Tá, bacana, vamos colocar o Rusev também para ganhar. Não, vão deixar ninguém ganhar dessa vez? Vão. Por quê? Não sei, vamos só fazer isso, só de sacanagem? Por que que eles fizeram isso? Eu não entendi o propósito disso lá na frente, sabe? A partida que nós tivemos como pré-show no nosso programa de palpites, o programa 17, a rivalidade entre Stardust e Stephen Amell, o ator de Arrow. Só que não foi uma partida individual, não, foi uma partida de duplas. Então, o Stephen Amell tinha a presença do Neville e o Stardust tinha a presença do King Barrett, né, o Bad News Barrett. E depois do pay-per-view ter passado, eu estar recebendo ainda aquele programa que foi passado, eu fiquei decepcionado. Talvez, acho que sim. Eu fiquei decepcionado com o pay-per-view inteiro, sabe? Talvez porque eu criei uma expectativa muito maior em cima. E o que eu recebi foi abaixo, então eu fiquei decepcionado. Fiquei chateado, pra falar a verdade. Mas nessa partida aqui eu vou relevar, porque nós estamos falando de um ator e não de um atleta. Ou seja, ele não tem o treinamento de golpes, de queda, de tempo, de, sei lá, de química entre... De química até que não, mas assim, de dinâmica com a dupla ou com até mesmo com qualquer outro atleta que está dentro do ringue. O Steven Amell, ele foi lá e ele fez o que tinha que fazer. Como eu disse no programa, eu achei que ele iria entrar, bater um pouco e talvez até mesmo levar um pouco de porrada, que foi o que aconteceu, ele levou bastante. Aliás, depois do pay-per-view, ele colocou uma foto mostrando um roxo aqui atrás nas costas dele, um roxo enorme. Nossa, o cara foi muito doido para fazer isso. Mas ele passou. Eu diminuí a minha crítica do pay-per-view, especificamente nessa partida, porque, como eu disse, ele não é um atleta, ele é um ator. E eu gostaria muito de ver qual foi o treinamento que ele teve para essa partida. Os dois combinaram um dia, sei lá, uma tarde, comparecer no centro de performance da WWE para treinar um pouco? Talvez, sim. Eles tiveram tempo para fazer isso? Talvez sim também, mas você consegue ver agora na parte crítica. O Steven Amell, por exemplo, ele recebe a porrada, a pancada, né, o golpe, e ele não sente, por exemplo. Né, ele continua, ele fica intacto, ele fica imóvel. Ele mesmo disse, depois da partida dele, que não se sentiu tão à vontade quando ele pensou que ficaria. E eu concordo, né, porque uma coisa é você gravar um filme, um seriado que tem aquele set ali de algumas pessoas atuar ali, talvez, eu não sei, nas cenas de ação que tem o seu dublê, né, que nem é você que filma, mas o número de pessoas que tem num set que fica te gravando é totalmente diferente ao número de pessoas que está te vendo ali no estádio. Ali tinha milhares de pessoas e talvez isso tenha deixado ele um pouco mais tímido. Outro ponto. Cara, eu achava que ele estava sarado para essa partida, mas não, ele estava até um pouco mais gordinho, ele estava gordinho, sabe? Do lado de fora, quando ele estava se aquecendo, você via os mamilos dele balançando. Ele estava meio gordinho, coisa que no seriado não aparece, né? No seriado ele está seco, ele está definido. Parece o Bad News Barrett no seriado. Finalizando esse bloco, eu gostei da partida, foi divertido, foi uma partida curta e tanto eu quanto o Andrei ganhamos o palpite dessa partida. Feed me more. Falando do título intercontinental, nós tivemos Ryback contra o Miz, contra o Big Show. E olha só que bacana, aconteceu aquilo que eu tinha previsto do Miz tentar render um dos dois que estava caído lá. O Miz tentou render o Ryback, não conseguiu. Tentou render o Big Show, não conseguiu. E também ele não ganhou a partida como eu tinha sugerido no programa de palpites. Dessa vez, quem levou os pontos foi o Andrei, porque acertou que o Ryback ia continuar com o título, e ele continuou com o título. O Ryback, ele continuou a sua rivalidade dentro dos rings com o Big Show, com aquilo de ser um gigante que o Big Show alegava ser, né, que ele não tinha a mínima chance com ele. Ele conseguiu levar o título numa partida tanto quanto, talvez, desinteressante para mim, sabe? Será que é por causa do Big Show? Eu não sei. Eu não consegui desenvolver aquele sentimento de, meu Deus, o que vai acontecer? Quem vai levar? Para mim era só uma partida comum de, sei lá, Superstar, sabe? O programa Superstar. que são apenas exibições de partida, o Superstar ou até mesmo SmackDowns que teve? Para mim foi isso, infelizmente foi o que aconteceu, não fiquei tão empolgado por ver. Agora eu espero que eles deem um pouco mais de valor pro Ryback, porque ele é o campeão intercontinental, parece que ele não tem título nenhum, parece que ele não tá tendo importância nenhuma. Sei lá, uma rivalidade interessante, alguma coisa diferente. Não tem, não achei isso. Realmente, eu acho que foi uma das quedas do SummerSlam que a gente estava esperando tanto. Vamos falar de dupla, porque agora vamos falar entre a rivalidade de Roman Reigns e Dean Ambrose contra Bray Wyatt e Luke Harper, a partida entre famílias. O Andrei tinha comentado uma coisa muito bacana num programa anterior a esse, não sei se você ouviu falar, sobre talvez o Dean Ambrose ter o seu heel turn nessa partida. Ele vai se tornar o malvado por alguma coisa que fosse acontecer. E eu vou te falar que por causa desse comentário que eu fiquei apreensivo na partida, olha só. Que coisa inacreditável, porque eu fiquei olhando a partida com aquele pensamento de meu Deus, agora vai acontecer alguma coisa que o Dean Ambrose vai achar ruim. Não, vai ser agora. Não, vai ser ali. E eu fiquei desse jeito, eu fiquei pensando mais no resultado da partida do que aproveitando a partida em si. Olha só que maluquice, né, cara? E tanto eu quanto o Andrei, nós acertamos, fomos muito felizes, escolher o Roman Reigns e Dean Ambrose e... E o Dean Ambrose não se tornou um heel, não. Eles, os dois continuam sendo irmãos, continuam sendo brothers together forever. E a partida foi muito boa, Eu principalmente gostei bastante das duas partidas. Deve ser porque eles desceram a porrada no gordinho barbudo. Pode ser por causa disso. Falando em continuidade, eu vou falar agora da partida esperadíssima que foi a do Cesaro e do Kevin Owens, não valendo nada, só valendo respeito um do outro. E nós tivemos uma reviravolta, olha só que bacana, que nessa vez o Kevin Owens acabou vencendo a partida. Em todas as outras que nós tivemos contra o Cesaro, ele acabou vencendo. Mas dessa vez não, Kevin Owens acabou vencendo, outra vez aquele momento de surpresa que a gente fica de boca aberta por alguns segundos quando a partida acaba, assim, não esperando receber aquele resultado, né? Então foi uma coisa bacana, sim, a surpresa. A partida foi muito boa, foi bacana, como sempre o Cesaro com suas acrobacias e exibição de força, porque o cara, ele não é gigante que nem o John Cena ou o Brock Lesnar, mas ele é forte pra caramba. Mas o Kevin Owens, ele se deu melhor, acho que ele já conheceu o seu adversário a ponto de saber os pontos fracos dele. Foi uma partida de golpes de impacto, golpes brutos, fortes da parte do Kevin Owens. Ele até mesmo aplicou a bola de canhão, né, o Cannonball, do lado de fora dos rings, no Cesaro, naquela parte da barricada. Quando eu vi aquilo, ai, nossa, essa deve ter doído. Kevin Owens zombando do Cesaro, como sempre. Então foi uma partida excelente, foi muito boa mesmo. Essa é uma partida que eu aconselho você assistir E agora, a partir daqui para frente, nós temos que pensar no que fazer com esses dois. Ou eles vão de novo colocar Kevin Owens e Cesaro para o pay-per-view Night of Champions, que tá vendo aí para frente, ou agora eles vão seguir um caminho diferente. Não sei, nós temos que ver no que isso vai dar. Porque será que esses dois vai se tornar o próximo Randy Orton e Sheamus? Que não é possível, né? Por favor. Chegando mais para o final desse programa, nós vamos falar das duas partidas mais esperadas da noite, que foi para mim as duas partidas mais controversas da noite. Nós tivemos John Cena, o campeão do título dos Estados Unidos, contra Seth Rollins, que é o campeão peso pesado da WWE. E quem ganhasse essa partida ia levar tudo, meu filho. É como se fosse jogando poker e alguém dá all-in e você ganha e leva as fichas todas do sujeito. Quem ganhasse ia levar o título do outro. E tava uma pressão tão grande entre... Tava uma atmosfera muito estranha em cima dessa partida, porque quem ganhasse ia ser o primeiro da história a carregar tanto o título dos Estados Unidos e o título pesos pesados juntos. O mesmo cara tendo os dois títulos no seu poder. Olha só. O que eu achei muito estranho nessa partida, que eu não gostei, que eu não achei interessante, foi o quê? Lembra que eu falei do Jon Stewart, que era o host deste pay-per-view? Pois bem, o Jon Stewart, ele no final da partida, ele chega com uma cadeira e interfere no combate, favorecendo Seth Rollins. E desse jeito, Seth Rollins ganha a partida levando o título do John Cena. Por que que isso acontece? As vezes anteriores em que o Jon Stewart faz parte do Raw ou o Seth Rollins vai até o programa do Jon Stewart é porque os dois não se entendem, não tem uma... Os dois têm uma rivalidade, mesmo que não seja no rings, né, um batendo no outro, mas os dois não se entendem, os dois não se gostam. Por que que o Jon Stewart ia favorecer o Seth Rollins? Favorecesse o John Cena, caramba! Ou até mesmo não favorecendo ninguém, porque foi justamente esse o motivo que chamaram Jon Stewart para ser o host do pay-per-view? Foi só por causa disso, porque ele não fez outras aparições. Ah, aliás, antes de começar o programa mesmo, o Jon Stewart foi lá pedir um autógrafo pro John Cena e o John Cena deu. Olha só, como é que é um cobra, como é que é um safado esse cara. E como é que a gente vai ficar, como é que a gente não fica revoltado com isso? O Jon Stewart não tinha nada. Ele ganhou o autógrafo do John Cena. Ponto pro John Cena. Ele tinha uma rivalidade, um desentendimento, não gostava do Seth Rollins. O caramba. Ponto negativo pro Seth Rollins. E ele vai lá e decide a partida pro lado do Seth Rollins? Sério mesmo? Isso é outra jogada da WWE só pra nos deixar com raiva. Só pra nos deixar mordidos de raiva. Outro tópico que eu queria comentar. Parece que depois daquele famigerado momento em que quebram o nariz do John Cena, eu senti o John Cena meio tímido nessa partida. Ele não estava tão audacioso quanto em qualquer outra partida anterior desse evento de quebrar o nariz dele. Sabe, ele... Não sei. Assiste a partida enquanto eu tô falando. Você consegue ver que o John Cena, ele não tá tão à vontade. Ele não tá... Ele tá caindo menos. Ele tá... Sabe, ele tá se dedicando menos pra dinâmica daquela partida ser interessante. Me lembrou até aquela partida do John Cena contra o Brock Lesnar para defender o título dos pesos pesados, que ele não teve chance nenhuma, ele só levou suplex e F5, sabe? Ele ficou totalmente apagado na partida, é isso que eu queria falar. Ele ficou apagado na partida, John Cena. Isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado não, fui eu que lembrei. Obrigado para quem? Tanto eu quanto o Andrei não acertamos o palpite, que nós apostamos no John Cena. E também o Sheamus não fez nada que a gente pensou, que era dar o cash-in para ganhar do Seth Rollins, que seria, aí sim, seria uma coisa muito bem feita. Teria sido uma reviravolta muito mais interessante do que foi no final dessa partida, simplesmente o Seth ganhando os dois cinturões. E chegando ao final do pay-per-view, nós tivemos o Undertaker, o Homem Morto, contra o Brock Lesnar. Todo mundo estava dividido com essa partida, não sabia se apostava no Homem Morto, o Dead Man Undertaker, ou apostava no Brock Lesnar, a besta. Foi o que aconteceu aqui no Ringcast de palpites, olha só que coisa, né? Tanto eu quanto o Andrei, nós votamos, colocamos o nosso voto no Undertaker que ia ganhar. Olha só que bacana, a partida, tirando a conclusão, eu acredito que foi muito boa realmente. Undertaker, ele tava lá para representar, para falar que ele tinha voltado e ele cansou o Brock Lesnar, sim. Ele cansou o Brock Lesnar, que estava achando que ia ser fácil. Brock Lesnar já estava com raiva dele. Aliás, o Undertaker nem terminou a entrada dele e o Brock Lesnar já partiu para cima, batendo nele. Mas isso não mudou em nada. Undertaker foi para cima também, cansou o Brock Lesnar. Aliás, o Undertaker sangrou o Brock Lesnar. Ele arremessou o Brock, aqueles corners dos rings, né? Arremessou de cabeça e o besta lá e cortou a testa do Brock. Ele ficou sangrando durante a partida, então o velhinho tava com raiva. Ele tava com raiva do Brock. Ele representou, eu achei bacana a partida, sim. Uma volta do Brock Lesnar para o mainstream. Não que ele nunca tinha saído, né? Mas sim, eu digo em termos de partidas interessantes, partidas importantes no WrestleMania desse ano. A gente teve uma partida dele, do Undertaker, com Bray Wyatt, que não está na classe A ou classe S, sabe? No topo das categorias de superstar. O que eu achei polêmico nessa partida foi que em um submission, em uma submissão do Lesnar, aquela famosa que quebrou o braço do Triple H, nós tivemos o Undertaker tap out, né? Ele batendo como se estivesse rendendo naquele submission do Brock Lesnar. Porém, o juiz não viu isso, então ele não julgou que foi submission. Apesar do sino ter batido, mas ele falou assim, ei, que é isso? Aqui quem manda que sou eu, então a partida volta como se nada tivesse acontecido e o Brock Lesnar perde para o Undertaker, que deu uma submissão nele. Não que o Brock Lesnar tinha batido para querer sair, para querer se render, mas ele desmaia. Mas o fato é que o Undertaker ganhou ou não ganhou essa partida? Legalmente ele ganhou, porque o que vale é o juiz. O que vale é o que o juiz diz, o que o juiz viu. E a gente está cansado de ver isso, justamente até mesmo pela partida do John Stewart, que a gente comentou agora, que o juiz não viu que ele ajudou o Seth Rollins e o Seth Rollins ganhou. Então a gente já conhece essa artimanha da WWE de que se o juiz não viu, não vale, apesar de estiver fora das regras daquela partida. Isso a gente já está conhecido, mas o que me deixou decepcionado foi o que eles fizeram o Undertaker se render. Era melhor, sabe, com que propósito que eles fizeram isso? O que eles pensaram assim, nossa, se a gente fazer o Undertaker se render, vai ser demais, não vai? Sabe por quê? que eles fizeram isso. Eles poderiam muito bem terminar do modo genérico. O Brock pega o Undertaker, F5, cobre ele e perdeu. Ou, sei lá, o Undertaker dá Last Ride no Brock Lesnar e ele cobre e ganha, sabe? Não precisa. Por que que eles fizeram esse evento do Brock Lesnar se render, dele bater no chão, né, dar o tap out, pra depois ter aquela polêmica do juiz não ver e depois o Undertaker ganhar de outro modo, que na verdade tinha perdido, agora quem ganhou, se é o Brock Lesnar, se é o Undertaker, sabe? Que confusão é essa? Por que que eles fizeram essa roda inteira, esse carrossel de eventos? Por quê? Eu fiquei muito chateado com o pay-per-view inteiro. Apesar de ele ter sido a última partida principal da noite, mas eu fiquei chateado pelo pay-per-view inteiro, porque o pay-per-view não estava sendo aquilo que eu tinha achado que ia ser. É um monstro da expectativa. Não sei. Quem é que ganha ponto? Eu e o Andrei, nós votamos no Undertaker. A gente ganha ponto ou não? Não sei. Mas ganhando ponto ou não, o Andrei, mesmo assim, ele tá pontos na minha frente. Ou seja, nos palpites, ele acertou mais do que eu. É paciência, né, amigo? Aqui nós chegamos ao final do programa do Ringcast sobre as considerações finais do SummerSlam 2015. Foi um programa mais curto, foi um programa mais direto, sim, eu fiz isso de propósito, porque afinal de contas nós já tivemos um programa de mais de uma hora falando sobre o SummerSlam. Então eu achei que não foi necessário descrever mais minuciosamente cada partida, como eu faço com as outras geralmente. Eu achei que foi mais uma complementação, porque nós falamos muito na anterior e agora eu só concluí falando o que realmente aconteceu. Então acho que não foi necessário, mas não fique triste, não esqueça de mandar o seu e-mail para ringcast@gmail.com, que aqui, se tiver mais coisas que eu tenho que explicar, eu vou explicar. Semana que vem a gente se encontra novamente, agora para falar de um outro evento que também aconteceu nesse mesmo fim de semana. Olha só do que eu estarei falando. Eu não sei. Se você acompanha, se você é esperto, você já sabe do assunto da semana que vem. Um beijo, um abraço, um queijo e tchau. Fui!
most interesting man in the world.
I don't always drink beer, but when I do, I prefer Dos Equis. Stay thirsty, my friends.